Oi. Antes de começar esse episódio, eu quero te recomendar um podcast que acaba de chegar aos tocadores. É uma série de 5 episódios, se chama Discípulos, e se você gosta do Escafandro, eu tenho certeza que você vai curtir o podcast. Ele faz parte da rede da Rádio Guarda-Chuva, foi produzido de cabo a rabo pelo nosso intrépido produtor Matheus Marcolino, é no formato narrativo, tipo áudio documentário, e é um baita mergulho profundo num tema dos mais relevantes: a relação entre a religião evangélica e o esporte. O Matheus ficou meses apurando e editando esse material e tem muita história boa. Os episódios vão sair todas as terças e no primeiro deles, que já está disponível, você vai conhecer a história de um piloto de Fórmula 1 que fez o próprio carro de corrida, pilotou com o Emerson Fittipaldi, mas ficou mais conhecido por um adesivo na carroceria do que pelas habilidades dele ao volante. Mas para além das histórias, a série traz reflexões profundas sobre o lugar da religião na nossa sociedade, em especial da religião evangélica. Enfim, procura aí pelo podcast Discípulos no seu aplicativo de áudio predileto. Escuta, que você não vai se arrepender. Agora, sem mais delongas.
Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Com 16, eu comecei em publicidade.
Esse é o publicitário Antônio Abudi.
Tudo aconteceu muito rápido. De rádio fui para revista. Foi andando, né?
Nessa época, década de 1980, o Antônio Abudi estava com 19 anos e os trabalhos para rádios e revistas eram campanhas publicitárias no esquema freelancer. E como ter 19 anos na década de 1980 era bem diferente de ter 19 anos hoje, o Abudi achou que tinha passado da hora de carimbar uma CLT no currículo.
Porque eu senti claramente que tinha que ficar dentro de uma empresa, não mais fazer os trabalhos freelancer que eu fazia, até de campanhas publicitárias que eu fazia.
E como ter 19 anos na década de 1980 também era bem parecido com ter 19 anos hoje, ele resolveu mirar alto.
Eu bati na porta da Globo e falei, eu quero trabalhar. Porque eu
Quando o Antônio Abud chegou na sede da Globo no Rio dizendo que queria trabalhar, o pessoal falou: beleza, entra aí.
Globo me chamou.
Mas aqui a gente precisa adicionar uma outra camada nessa postura do Antônio Abud de chegar batendo na porta da maior emissora do país, como se trilhasse um caminho muito seguro. Como o Antônio contou na conversa com o nosso produtor, Matheus Marcolino, tudo começou quando ele ainda era criança, lá pelos 7 anos, e o pai dele teve uma crise de pânico das mais violentas.
Quase matou ele teve que fazer 20 dias de sonoterapia.
Na época, eles moravam em Copacabana. O pai do Antônio ficou 20 dias internado na tal sonoterapia e, quando saiu, não conseguia mais andar.
Perdeu os movimentos da perna, estava numa cadeira de rodas e ainda com um síndrome de pânico que ninguém conhecia por esse nome, pouco havia de estudo sobre isso, ele quase morreu.
O Antônio Abud contou que essa parte da história dele pode ser resumida em 3 cenas. Na primeira, ele estava com 7 anos de idade, olhando para o mar.
Era a cena de eu estar olhando a praia.
Aí ele se virou para trás e olhou para o pai. E o pai estava numa cadeira de rodas. E mais do que a paralisia das pernas, tinha a síndrome do pânico que continuava lá, esculpida no rosto do pai dele.
Uma expressão de morte que me trazia uma agonia muito grande.
Algum tempo depois, o avô do Antônio Abud recomendou que o pai dele fosse num culto de um pastor americano que pregava no Rio, Robert McAllister.
Quando ele chegou, muito rapidamente, ele recuperou os movimentos da perna. E havia no coração dele, né, um vazio, uma busca muito grande.
Esse primeiro contato com a igreja pavimentou o caminho para a segunda cena. Ela aconteceu quando o pai do Antônio Abud foi mandado pelo médico para a cidade de Cambuquira, em Minas Gerais, numa espécie de retiro terapêutico, e a família foi junto.
Uma cidade de 5 mil, 8 mil habitantes. Nós estávamos no parque, não era temporada. Ele achou uma trilha, caminhou, sentou-se numa mesa 1 quilômetro depois, aquela mesa rústica, né? E ele abriu em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquilo tocou muito profundamente no coração dele, porque até a fé que nós necessitamos não depende da gente. A gente pode se abrir apenas e deixar que o Deus vivo coloque ela dentro de nós.
Quando o pai dele fechou a Bíblia, eles viram uma inscrição esculpida na mesa de madeira.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
A mesma passagem da Bíblia que ele acabava de ter lido.
Para eles foi um toque absurdo.
Aí, de novo, o Antônio Abud se lembra do rosto do pai.
Eu vi o rosto dele se transformar. Ainda era aquele rosto com todos os ranços da cadeira de rodas. E de repente se transforma, né, completamente.
E assim a gente chega à terceira cena. Ela aconteceu já dentro de uma igreja, Nova Vida. Num culto do pastor Robert McAllister, aquele americano que o pai tinha visto na televisão.
Ele falou para mim: tá cheio, senta naquela escadinha, vai desenhar.
O Antônio Abud se sentou na escada que dava acesso ao palco e começou a desenhar. E enquanto ele desenhava, outro pastor, Valmir Cohen, assumiu o culto.
Ele estava falando sobre o Evangelho. E aquela história começou a me dar uma alegria. E eu não estava entendendo. Eu parei de desenhar, fiquei prestando atenção. E aquela alegria foi crescendo, crescendo. Eu não sabia por que eu estava sentindo alegria. Eu tinha 7 anos de idade. E com uns 7 anos, nenhuma história, nem Tio Patinhas, nem a história do Brasil, nem nenhuma história me proporcionava aquela alegria. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu levantei a mão e chamei o pastor. Ele teve um discernimento e ele parou de pregar, foi até o cantinho, abaixou, olhou nos meus olhos e falou: o que que você precisa? E eu fiz uma pergunta sobre Jesus para ele. Quando ele respondeu a pergunta, parece que o universo inteiro, ele entrou no eixo. E naquele momento, o toque foi tão profundo. A mesma certeza que eu tenho, que estou falando com o Mateus, se alguém falar para mim: Mateus não existe, foi uma projeção sua, eu vou dizer, eu posso descrever. Ele é bonito, ele tem livros atrás dele. Como foi a cena, o que eu vivi?
A partir daí, o Antônio Abud foi se envolvendo cada vez mais com a religião, tanto que hoje ele é conhecido como Bispo Antônio Abud. E isso, pelo menos na história que ele escolheu contar, mudou tudo.
Eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, me dá uma profissão que eu possa não somente sustentar minha família, mas que eu possa expressar, que eu possa falar daquilo que eu senti. Bem, alguns meses depois, eu entrei numa rádio sem ser convidado, chamado, sem pedir licença. E veio um ímpeto no coração, um desejo muito grande de mergulhar nessa área.
Uma vez contratado na Globo, ele ficou 3 anos na Fidel de Brasília, depois pediu transferência de volta para o Rio.
Fui para a área de merchandising com um gênio que era sócio do Boni, sócio do Roberto Marinho, e eu não nem sabia. Para mim, ele era o diretor-geral lá da área de merchandising.
O Antônio Abud está falando do Jorge Adib, diretor da Globo entre 1979 e o fim dos anos 90, que virou um grande mentor dele dentro da TV.
Que idade você tem, Abud? Eu falei: 22. Ele disse: eu era folgado igual você, com 22 anos, querendo interferir, querendo, né, dar pitaco, querendo... E ele meio que adotou e me deixou ficar muito perto dele. Então, foi subindo o grau de responsabilidade na emissora.
E assim, em pouco tempo, o Antônio Abud virou um grande executivo do marketing da Globo no momento em que a publicidade estava investindo num novo e maquiavélico truque: o merchandising.
Eu tenho uma cena dentro de um bar, dentro de um ambiente, um restaurante e tal, é verossímil você ter um cartaz da Coca-Cola naquele ambiente. E aquele cartaz vaza.
No universo do merchandising, um cartaz vazando é só o começo. Uma das maiores obras do Antônio Abud nesse mundo foi colocar a marca Agrale no tanque de uma motocicleta na abertura de uma das novelas de maior sucesso da história da teledramaturgia brasileira.
Deus e o diabo na terra, se guarda-chuva sem bandeira, tem o mal.
Roque Santeiro.
Eles ganharam, em um ano, 10% do mercado.
Uau!
Eles entraram de sola, né?
O Antônio Abud ficou na Globo até o fim da década de 1980, quando resolveu montar a própria empresa de publicidade e passou a atender clientes de todo tipo. E assim, em 1989, a gente finalmente começa a colocar o pezinho no tema geral do nosso episódio.
89, a Globo.
A música.
Grammy Award 89, o prêmio máximo da música internacional.
Para fazer isso, a gente tem de ir até a cerimônia de premiação da 31ª edição do Grammy, que teve como comentarista o produtor, compositor, escritor, jornalista, enfim, o ícone da música brasileira.
Eu cheguei a fazer projetos com Nelsinho.
Nelson Motta.
Ele estava como narrador naquele ano. E aí, de repente, entra o Take Six.
O Take Six é um sexteto americano de música a capela.
O Nelsinho Motta falou da qualidade deles e tal. Eles se apresentaram e ganharam o Grammy.
O Take Six levou 2 Grammy naquela noite, incluindo o melhor performance vocal de um grupo de jazz. E aí, na hora de receber o prêmio,
eles falaram: glória a Deus por isso, que grande bênção.
O Antônio Abud achou curiosa aquela mistura de religião com música pop, mas o Nelson Motta explicou que aquele era só um exemplozinho de um fenômeno musical que estava varrendo os Estados Unidos.
De costa a costa, o gospel penetrou e está fazendo Michael Smith, Amy Grant, ele foi citando vários artistas.
Gospel vem de Godspell, que para simplificar, significa algo como mensagem divina. Para simplificar ainda mais, a gente pode dizer que gospel era o termo usado para falar da música típica de uma parte das igrejas evangélicas americanas.
E eu falei: meu Deus, eles não eram religiosos. Eles estavam ganhando um prêmio, um Grammy, pelo melhor CD de jazz. Era uma outra categoria, não era o gospel. Mas o Nelsinho associou e fez isso.
E aí, o Antônio Abud contou que teve uma ideia. Na verdade, ele contou que Deus soprou uma ideia no ouvido dele.
O Senhor falou para mim muito claramente: você vai registrar para não deixar que aventureiros façam mau uso com motivações erradas. Você vai registrar, mas você nunca vai ganhar um real sobre isso.
E foi isso que ele fez. Registrou a marca gospel.
Eu registrei a marca gospel porque o Senhor pediu.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 154 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai contar como a música gospel dominou o Brasil e como isso ajudou a religião evangélica a se espalhar pelo país. Antes, eu preciso te lembrar que o Escafandro é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. Ouvintes que, com isso, ganham uma série de mimos. Podem ouvir os episódios um dia antes, podem ter o nome citado aqui e podem entrar na fila para gravar os créditos de um episódio. Além disso, quem apoia com R$ 30 ganha uma linda caneca customizada com o logotipo do Escafandro. Então, se você gosta do projeto, se quer ver ele crescer, melhorar e chegar a cada vez mais gente, vem se juntar às pessoas luminosas que apoiam o podcast financeiramente. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Além do Catarse, você consegue apoiar pelo Orelo, pelo PayPal ou pelo fabuloso Pix Recorrente. Esses caminhos todos e os detalhes das recompensas estão no nosso site, que é radioescafandro.com. No mais, se você já está entre os nossos ouvintes apoiadores, gente como a Jussara Miranda, a Paula Bacchettini, o Fabiano Alves de Souza e o William Haruhisa Hirayama, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. O 31º Grammy, que deu a ideia ao Antônio Abbudi de registrar a marca gospel, aconteceu em 1989. E para a gente entender como a música gospel germinou a partir dali, a gente precisa entender o terreno onde isso aconteceu. Um terreno que estava devidamente adubado pelo rock.
Acho que a coisa mais valiosa para a gente entender o contexto daquela época é lembrar que a moda musical hegemônica nos anos 80 foi o rock.
Esse é o jornalista, documentarista e roteirista Ricardo Alexandre.
E embora tenha havido outras bandas de rock anteriores aos anos 80 de muito sucesso, por exemplo, Secos e Molhados, o que aconteceu nos anos 80 foi um casamento entre uma demanda reprimida por um som cosmopolita que nos fizesse sentir parte do Ocidente, de novo, que foi um direito que foi roubado do Brasil durante a ditadura militar, com uma indústria fonográfica muito mais exuberante do que havia na época dos Mutantes ou do Renato's Blue Caps.
O Ricardo Alexandre é especializado na cobertura de cultura e de música há 30 anos e é apresentador do Discoteca Básica, um dos principais podcasts de música do Brasil. Ele também é autor do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, lançado pela Arquipélago Editorial. Esse livro, aliás, daria um episódio só dele, porque o Ricardo organizou um concurso com incríveis 162 jurados. Mas enfim, ele contou para o Matheus que com a famigerada abertura lenta, gradual e segura, muitos artistas que estavam no exílio começaram a voltar para o Brasil, o que trouxe um clima de otimismo e efervescência sonora.
Então, essa esperança, esse cheiro de democracia, ela vai alimentando a geração dos anos 80 o tempo todo.
E aí, onde tem esperança, tem gente pronta para transformar essa esperança em grana.
E a gente tinha ali uma indústria muito mais preparada do que a gente jamais teve. Por exemplo, teve diversas tentativas canhestras de criar festivais de música para jovens. Nos anos 80, a gente teve o Rock in Rio. A gente havia tido diversas tentativas de criar uma revista de música. Nos anos 80, a gente teve a revista Bis. A gente teve muitas tentativas de ter revistas adolescentes. Nos anos 80, a gente teve a Capricho. Teve muitas tentativas de criar rádios de rock. Nos anos 80, a gente teve a Fluminense, 97 a 89, mais um monte, na Ipanema, em Porto Alegre, etc. E a gente teve, graças ao plano cruzado, uma injeção de consumidores ali por volta de 86, 87, 85, que provocou o fenômeno do RPM e todas aquelas bandas vendendo disco como se fosse pão. Mas a gente também teve o fenômeno do pagode. O fenômeno do pagode é exatamente desse período. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. É louco, cara. A gente tá num país onde o fato de que quando o pobre pode comprar toca-disco, muda tudo. Muda tudo. Mudou todas as regras do jogo.
Mas aí, segundo Ricardo Alexandre, finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, esse modelo começou a se esgotar.
A gente vivia ali em 89 uma ressaca do mercado de rock, daquela geração de rock. A gente havia tido o RPM, que sem dúvida nenhuma foi o maior fenômeno em termos de tamanho, tamanhos brutos ali da história do rock brasileiro, porque vendeu mais do que o Roberto Carlos, vendeu mais do que o Secos e Molhados, e a gente teve uma super exposição, um cansaço daquele formato.
E assim, no final da década de 1980, o mercado brasileiro estava saturado de rock. E as grandes bandas nacionais começaram a se esfarelar com a mesma rapidez com que tinham dominado as vitrolas.
O caso mais exemplar do próprio RPM, para usar o termo do Ira, outros sons, outras batidas, outras pulsações. Então, bandas experimentando com hip hop, experimentando com música brasileira.
Ainda segundo o Ricardo Alexandre, isso criou um impasse na geração roqueira do fim dos anos 80.
Que se cristaliza mais ou menos ali com aquele triunvirato, né? Os Paralamas, Titãs e Legião. Homem que mata, capitalismo selvagem. Quando tá escuro, ninguém te ouve. Os desmentes se perdeu, são agora da virtude que perdemos. Que eram os únicos que estavam vendendo bem ali mesmo naquele momento. A gente não encontra com muita clareza uma renovação de cenário, pelo menos com a velocidade que estava acontecendo, e a gente tem uma ascensão da música popular.
E aqui, o popular não tem a ver com o P da MPB, tem a ver com o povo mesmo, música para as massas.
É o surgimento do sertanejo romântico. Em vez de você ficar pensando nele. Eu lembro que Pensa em Mim, do Leandro Leonardo, foi a canção do ano da revista Bis. Então a gente começa a ter esse momento de incertezas.
Assim, fui descobrindo tudo. Aí comecei a descobrir as bandas de rock.
Esse é o Francisco Paulo Bastos.
Led Zeppelin, Rush, Queen, enfim.
Mas ninguém conhece ele por esse nome.
Foi assim que comecei a me interessar mais pelo rock do que pela MPB.
Porque com o tempo, o Francisco Paulo Bastos virou Paulinho Macuco.
Comecei a tocar aos 14 anos de idade lá no sul da Bahia, aquelas bandas de festa que tinha, né? Tocava e tal, como baterista. E aí, o empresário me disse que eu tinha um carisma para ser vocalista. E aí eu comecei a cantar nos festivais. Sempre ia um cantor do Rio, São Paulo, cantar na minha cidade. E tinha uma banda local que acompanhava. Começava a tocar 11 da noite e acabava às 4 da manhã.
E assim, de festa em festa, de madrugada em madrugada, a carreira do Paulinho foi caminhando e conhece um, conhece outro. Toca com um, toca com outro. Ele veio parar em São Paulo.
Eu estava fazendo um trabalho experimental com Tom Zé na Oficina Culturais Três Rios, aqui em São Paulo.
E aí, você conhece o roteiro básico da ascensão artística musical, né? Cedo ou tarde, quase todo mundo chega na mesma encruzilhada.
Eu já tinha uma vida toda musical, mas essa vida era regrada de, na época, né, droga pra caramba e tal.
Na conversa com o Matheus, o Paulinho Macuco contou que para ele, o clichê do grande mergulho nas drogas era ainda mais sedutor, porque a vida dele até ali não tinha sido nada fácil.
Eu também era filho único, né? E fiquei órfão muito cedo. Com 14 anos eu fiquei órfão do pai e da minha mãe. Então eu tive que encarar a vida sozinho. Encarar, aprender. Você cai ali, levanta ali, é passado para trás ali. Enfim, é uma doideira isso, certo? Então, a gente fica nessa situação de querer algo novo.
De qualquer forma, as carreiras e a carreira do Paulinho seguiram pela noite paulistana. Até que em 1988, outro clichê apareceu na vida dele. A salvação pela fé.
Eu tava tocando numa noite em um bar aqui em São Paulo e conheci um outro músico que me falou que tava com o apóstolo Estevão fazendo uma banda, mas que falava de Jesus e tal. E aí me convidou para ir lá à igreja.
No auge da doideira boêmia paulistana, o Paulinho deu risada da ideia.
Eu falei, cara, só falta essa agora, né? Eu virar crente.
Pois é, final da década de 1980, enquanto o rock brasileiro esperava para ser fagocitado e transmutado em alguma outra coisa, a sociedade brasileira sofria mudanças profundas em uma área diferente. Quer dizer, diferente até ali, porque as coisas estavam cada vez mais misturadas. Eu estou falando, claro, da religião. Historicamente, o Brasil é um país católico. Foi assim desde a colonização portuguesa com os jesuítas. A gente sempre teve outras religiões por aqui, mas elas representaram uma parcela muito pequena da população até meados do século XX. No censo de 1970, por exemplo, mais de 90% da população brasileira declarou ser católica. Aí, final dos anos 70, começo dos 80, vieram as mudanças. Primeiro, um êxodo rural generalizado atraiu hordas de trabalhadores do campo para as cidades. Uma população sem dinheiro, sem rede de apoio, que foi morar nas periferias e nas cidades dormitório. Ali, faltava perspectiva, faltava emprego, faltava dinheiro, faltava Estado. E aí, uma instituição começou a preencher esse vácuo, essa soma de ausências que vicejava nas periferias. A igreja. Mas não qualquer igreja. A Igreja Evangélica Pentecostal. Ou, para ser mais preciso, as Igrejas Evangélicas Pentecostais. Porque, ao contrário do que acontece com a Igreja Católica, o protestantismo não tem um papa, não tem uma liderança única que centralize dogmas, discursos e práticas. Então, existem igrejas evangélicas das mais diversas. Tem, por exemplo, os protestantes históricos, das igrejas imponentes de arquitetura planejada e dos cultos com música erudita que parecem muito com cerimônias católicas, inclusive na vocação para manter os rituais inalterados. No caminho oposto estão os pentecostais. Esse ramo evangélico foi criado por negros pobres nos Estados Unidos e aqui no Brasil também se concentrou nas periferias. Ali, a música é mais animada, tem mais gritaria, mais calor entre os fiéis. No pentecostalismo, a ideia de igreja como comunidade passou a ganhar um peso maior. Mães solteiras têm ajuda para cuidar das crianças e mantê-las longe do tráfico, alcoólatras têm apoio para deixar o álcool, desempregados ganham cestas básicas e pequenos empresários têm uma clientela fiel nos dois sentidos. Num país onde o Estado é banguela, as igrejas pentecostais se transformaram numa grande rede de segurança e cresceram rápido. Esse crescimento contou com um grande catalisador. A caixinha mágica brilhante que capturou a cultura mundial e que ficou conhecida como TV.
Precisamos de um avivamento para que os crentes tenham fé para fazer acontecer.
Inspirados por celebridades norte-americanas como o recém-falecido Billy Graham, pastores como Silas Malafaia e R.R. Soares levaram a religião evangélica para dentro da casa das pessoas.
Estou seguindo.
Isso deu alcance e visibilidade para a cultura evangélica, mas, ao mesmo tempo, essa cultura ainda tinha um grande estigma. Lembra da resposta do Paulinho Macuco quando chamaram ele para ir para uma igreja? Só o que me falta ser crente. Pois é, porque ser crente era sinônimo de ser careta. Vestir um terno ou uma saia comprida, deixar o cabelo crescer, não fumar, não beber, não sair à noite, não comprar discos. Isso trazia dois grandes problemas para a igreja. De um lado, criava uma resistência maior entre os jovens. E de outro, eliminava o ganho em potencial com esse público. E assim, pentecostais até investiam em música.
Fica, Senhor, já se faz tarde.
Mas era uma música que soava como um terno bege de microfibra.
Tens meu coração para pousar.
Né?
Faz em mim morada permanente.
E isso era um problema cada vez maior, porque tudo que a geração das diretas já e do rock and roll não queria era ser taxada de careta. Uma das primeiras igrejas a atacar esse problema, ou talvez que tenha atacado de forma mais eficiente, foi justamente aquela igreja para a qual o Paulinho Macuco tinha sido convidado, a Renascer em Cristo. Ela tinha sido fundada em 1986 pelo casal Estevan e Sônia Hernandes, que na época tinham 31 e 27 anos. E o foco das pregações, desde o primeiro dia, era evangelizar a juventude. E aí, contra todos os prognósticos.
E aí eu fui. Tinha o culto à noite, né?
Pra surpresa dele mesmo.
E aí fui pra igreja. Lá chegou, lá não tinha nada, era um negócio assim.
O Paulinho aceitou o convite e foi conhecer a tal igreja.
Todo mundo tocava mal pra caramba e tal, entendeu?
Ao mesmo tempo, ele contou que sentiu alguma coisa diferente ali.
As pessoas eram muito... eram alegres, sorridentes, me receberam com o maior amor, com o maior carinho e tal.
Em 1988, o Paulinho Macuco tinha 24 anos. E de novo, contra todos os prognósticos, ele começou a frequentar a igreja.
Fiz amizade, aquelas pessoas carinhosas comigo.
Quando o ano de 1988 se encaminhava para os finalmente...
A Bispa Sônia, Sônia Hernandes, ela me convidou para passar o Natal na casa dela.
Ele achou o convite estranho, já que não conhecia o casal Hernandes há muito tempo, mas de novo, acabou aceitando.
Então, eu cheirei um pó, pá, tomei um uísque, pá, fumei um baseado e fui passar o Natal na casa da Bispa Sônia. Tava todo mundo, nossa, que legal que você veio e tal.
O Paulinho lembra de que no meio da loucura, ficou olhando embasbacado aquelas pessoas todas sendo carinhosas com ele sem grandes motivos. Lembra de ter olhado para a mesa da ceia de Natal.
Para a mesa, falei, nossa, que mesa bonita. Aí a Bispa Sônia falou, é para vocês. Eu falei, nossa, para mim.
E aquilo, para um cara que tinha ficado órfão na adolescência, foi um jogo pesado.
Me veio uma lembrança de casa, de família que eu tive, que eu perdi tudo, entendeu? Aí eu já fiquei careta, já... O efeito passou todo, eu fiquei caretaço assim na hora com aquilo.
O Paulinho, pelo menos na lembrança dele, ficou sóbrio na hora, mas contra todos os prognósticos pela terceira vez, continuou na festa de Natal do casal Hernandes pela noite adentro. E aí, de repente...
E já era de dia, amanheceu o dia, o Natal. E eu falei, cara, que loucura é essa?
E assim, tudo tem limite, né?
E aí eu falei, bom, eu preciso ir embora, nessa hora eu preciso voltar.
É, talvez não?
A bispa falou, não, você vai ficar aqui, dorme com a gente. Eu falei, não, imagina, não, fica aqui, vamos pro culto hoje, de Natal.
A essa altura, os prognósticos todos parecem ter perdido o sentido, então bora só continuar com a história mesmo.
Aí eu fiquei pro café da manhã, fiquei pro almoço e fomos pra culto. Do culto resolveram que me convidaram de novo pra eu ir. Eu fui pro jantar. Pra ceia à noite. Quando chegou, eu falei, bom, agora eu vou embora. Não, dorme aqui. E nesse vai e vem, dorme aqui, eu terminei ficando lá, morando lá, que aí foi quando começou o movimento da banda.
O Paulinho Macuco, que na época morava de favor na casa de uma amiga, se mudou pra casa do Bispo Hernandes e da Bispa Sônia. E como você vai ver ao longo do episódio, isso foi determinante pra música gospel brasileira ser o que ela é hoje. Até porque algum tempo depois, numa data perdida no ano de 1989, um outro jovem de 28 anos, recém-chegado a São Paulo, também caiu nas graças do casal Hernandes. Só que ao contrário do Paulinho Macuco, esse jovem já tinha residência fixa, já tinha um bom pé de meia e tinha sido capturado pela religião evangélica ainda criança, depois de ver o pai ser curado de uma doença à época misteriosa, mas hoje conhecida como Síndrome do Pânico.
E quando eu entrei a primeira vez na casa do apóstolo...
O bispo... E na época já publicitário de sucesso, Antônio Abud.
Quando naquela época eu conheci...
Ele lembra que levou um baita susto quando entrou na casa do casal Hernandes no bairro da Aclimação.
Eu vi que ele tinha 12 jovens morando na casa dele.
Porque além do Paulinho, o casal de bispos tinha acolhido outros 11 jovens às voltas com as drogas.
Eu achei que eles estavam visitando, mas eles estavam se recuperando da dependência química.
Mas sabe qual é o detalhe mais interessante para nossa história?
Metade deles era músico.
Tava cheio de músico entre aqueles punhados de jovens desencaminhados. E aqui vale uma contextualização rápida, porque o casal Sônia e Estevam Hernandes não tem a melhor das reputações. Em 2007, eles foram presos em Miami porque estavam levando $56 mil na bagagem, quando o limite é de 10 mil. Eles foram condenados a 140 dias de prisão em regime fechado e a 5 meses em prisão domiciliar. Antes disso, o Ministério Público já tinha pedido bloqueio de bens do casal, alegando que a Renascer se comportava como uma organização criminosa, protagonizando cambalachos como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e estelionato. Entre 2000 e 2003, as autoridades identificaram uma movimentação de mais de 46 milhões nas contas da Renascer. Apesar disso, é importante dizer que a Renascer, de fato, começou como uma igreja voltada a apoiar dependentes químicos e pessoas em situação de rua. E as histórias do casal Hernandes abrigando jovens com problemas relacionados às drogas dentro de casa são bem conhecidas no meio evangélico. É importante dizer também que, segundo a história que o Paulinho Macuco contou para o Matheus, ele não estava lá como um dependente químico em recuperação.
Eu fumava maconha, cheirava cocaína, usava droga, era isso. Não tinha esse papo de dependente químico, entendeu?
Ele estava lá com uma missão.
Eu cheguei porque tinha que montar a banda, entendeu?
A banda, no melhor estilo punk rock dos anos 80, ganhou um nome estranho. Cats Barnea. Uma homenagem velada à cidade bíblica de Cades Barnea, que teria sido a base principal para os israelitas durante a maior parte dos 40 anos de peregrinação rumo à Terra Prometida. E aí? Nome estranho escolhido?
Começamos a tocar, a compor. O pessoal tocava mal, mas não tinha jeito. Tinha que fazer. É escrever, não tinha ninguém para ver a banda.
Aqui, não custa lembrar que a gente está falando de uma era pré-internet, tudo analógico, da gravação das músicas, a divulgação dos shows.
E você tinha que escrever as coisas, fazer xerox, distribuir, vender ingresso, tudo começando, e eu, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui e tal. E aí começamos a fazer dessa forma, entendeu? Ver um teatro para fazer o primeiro show da banda.
Teatro Célia Helena, no bairro da Liberdade, em São Paulo.
Aí descobrimos que na Gazeta, TV Gazeta ali, onde é o Objetivo, na Avenida Paulista, quando soltava o colégio, meio-dia, pô, era a maior galera.
Público-alvo ali, dando mole.
Falei, pô, vamos fazer uns panfletos e tal, né, escrever que tem uma banda que toca rock, blues, pá, não sei o quê. Toda segunda, às 21 horas. Tem a música do Cazuza que fala: a sua piscina está cheia de ratos e suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Aí colocamos assim: tire os ratos de sua piscina e coloque luz. Hoje, às 20 horas, Catiba. E aí fizemos um monte de xerox e fomos.
E assim, de cartaz em cartaz, de panfleto em panfleto, na saliva do boca a boca, o Cats Barnea começou a juntar um público cada vez maior.
A juventude saía da sua igreja, que não podia isso, não podia aquilo, não podia criar o cabelo, não podia usar uma calça jeans, e vinha pra nossa, porque lá a gente não olhava pra roupa, olhava pro lado do interior, que era o que Jesus quer. Vamos fazer um rock, vamos fazer um funk rock, vamos fazer um pop, é uma balada, é tudo parecido. Por exemplo, você pega uma música do Cats Barnea e pega uma música do Guns N' Roses. Se você inverter, colocar a letra do Cats Barnea no Guns N' Roses e a do Guns N' Roses no Cats Barnea, pronto, aí vai inverter tudo, é música. Não tem essa conotação toda, essa matemática, esse rótulo. Música é música.
Certo. E o próximo passo? FICO, o Festival Interno do Colégio Objetivo, um espaço tradicional de revelação de novas bandas.
E aí, pô, aceitaram, ensaiamos pra caramba e fomos pra etapa das eliminatórias. Aí passamos.
Na época, a final do FICO era no ginásio do Ibirapuera.
No Ibirapuera tinha mais de 20 mil pessoas, porque todos os colégios objetivos de São Paulo. Então aquilo era estudante, né, da juventude, gritando, vaiando. Era uma loucura, um negócio muito bom mesmo, divertido e tal.
Era um evento grande mesmo, com artistas renomados tocando antes dos calouros.
Teve o show dos Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, se eu não me engano. Tocamos.
Só que o FICO tinha uma particularidade. A plateia era quase que exclusivamente composta por alunos do Objetivo. E muitas das bandas que competiam também eram de alunos e ex-alunos do Objetivo. Então, não era só uma plateia, era também uma torcida. Quer dizer, quando os coleguinhas subiam no palco, era só empolgação.
É a banda do colégio.
Quando as bandas de fora subiam, era só apatia.
Aquele silêncio do ginásio.
Um baldão de água fria, principalmente porque naquela época o Cats Barnea já estava se apresentando para 5 mil pessoas na sede da Renascer.
Mas aí, normal, fizemos a apresentação.
Mas apesar do gelo do público...
Passamos para a final. Aí vamos pro festival. E aí tocamos, pá, a mesma coisa, aquele silêncio, porque a gente não tinha torcida. Aí teve o show de Gilberto Gil. E aí, depois do show de Gil, veio o veredito final, né? Além do Cats Barnea, tinha o Utopia, que passou a ser Mamonas Assassinas.
O Utopia era a banda do Dinho antes dos Mamonas, com a diferença de que ali ele tinha cometido o erro de se levar a sério, o que foi corrigido a tempo e fez dos Mamonas um fenômeno quase geracional.
Tinha uma outra banda lá, que eu não me lembro o nome, que tocava o Kiko Loureiro, do Angra.
A Chave. O Kiko Loureiro fez parte da banda entre 1988 e 1989.
Eu falei, pô, a gente não vai ganhar. Do Utopia, que é Mamonas, pode ser que a gente consiga, mas os outros caras do Angra, assim, do Kiko, que era do Angra, tocando a guitarra já humilhava, né? Eu falei, pronto. Mas a gente tinha o nosso som compacto ali, o rock and roll, bem pá, né? Quadradão mesmo, mas na veia. A letra era legal, extra-extra e tal. Que eu acho que foi até mais a letra que o instrumental, mas a gente tinha uma pegada boa.
E assim, o locutor anunciou a classificação final. Terceiro lugar, Utopia. Segundo lugar, A Chave. E os vencedores, Cats Barnea, com a música Extra Extra.
Extra Extra, Extra Extra, o mundo acabará amanhã de manhã.
E o ginásio veio abaixo. Não, pera.
O ginásio ficou em silêncio. Aí pronto, subimos lá. Eu peguei o microfone e falei, bom, a gente é uma nova banda que tá surgindo, que fala de rock, Jesus e muito rock and roll, e vamos nessa. E aí, pá, a galera aplaudiu, outros vaiaram, e aí seguimos em frente e ganhamos o festival.
Nessa gravação que você está escutando, o Paulinho Macuco era baterista e os vocais ficavam por conta do Brother Simeon, que deixou a banda em 1999, quando o Macuco virou vocalista.
Que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã.
Aí começamos a sair todas as revistas de São Paulo e tal. Jornal, Caderno 2, Estadão, Revista Veja. Tudo que era mídia começou a sair nos programas de televisão. Enfim, e aí explodiu tudo. E aí, lá na Lins, a coisa enlouqueceu de vez. Era gente que não cabia mais.
Enquanto Cats Barnea trilhava o ar do caminho das bandas iniciantes, um publicitário evangélico que tinha conhecido o Paulinho Macuco no sofá do Casal Hernandes pensava em formas de expandir o alcance gospel para além das quatro paredes dos clubes paulistanos. Antônio Abude.
Eu vou comparar o Beatles, tá?
Ok.
Desculpa.
Não, não. Tranquilo, Bispo Abude.
Mas tanto em letra quanto em música, você ouve as músicas do Cats Barnea, você fica impressionado, porque não envelhecem. Então o Extra Extra, não só na letra, mas na música, tal, no ritmo. Aí eu me lembro que a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma iniciativa e fazer alguma coisa.
O Antônio Abude resolveu usar uma das cartadas mais antigas do mundo do entretenimento, a fama emprestada. Porque na época, um grupo de jogadores da seleção brasileira tinha ganhado espaço na imprensa por ser adepto da fé evangélica. Eram os Atletas de Cristo. Você talvez se lembre do goleiro Taffarel, o mais notório deles, dando alguma entrevista sobre isso. E aí, o Abude resolveu gravar um LP dos Atletas de Cristo.
Mas houve um que escolheu e numa cruz se entregou pelo mundo inteiro.
Fizemos o lançamento e deu uma repercussão assim absurda, principalmente no ambiente das igrejas, porque não era usual, não era comum.
Para chegarmos ao Pai, basta darmos um passo, Ele deu o primeiro.
Com sucesso no público nichado das igrejas, o Abude achou que tinha finalmente chegado a hora de ir além das quatro paredes dos templos e casas de show. Ele foi atrás de um amigo, diretor de programação de uma rádio do Grupo Globo, com a mesma confiança com que anos antes tinha batido na porta do maior grupo de comunicação do país procurando o primeiro emprego fixo.
Eu levei o LP e falei, Lindão, qual é a faixa que você pode tocar? Ele ouviu junto comigo, faixa por faixa, e ele falou algum de nenhuma. Quando ele falou nenhuma, eu falei, mas por quê? É algum tipo de preconceito? Eu perguntei na boa. Ele falou, não, Budi, não é preconceito. Eu vou te falar três coisas. Primeiro, a produção está péssima. Muito bem intencionado, mas a produção não está legal. Dois, enquanto a gente está indo de axé e outras expressões musicais, você está chegando com LP que é de MPB, tipo Chico Buarque. Ele falou, não tem a menor chance da gente tocar. Existe uma tendência, existe uma direção que a indústria está colocando, então não tem como. Número 3, me dá a demonstração da força do teu público.
O Antônio Abudi contou que saiu de lá desanimado, voltou para casa e refez os planos. Lembrou do Grammy de 89, do Take Six, do Nelson Motta contando de como o fenômeno gospel tinha varrido os Estados Unidos de costa a costa. E aí encontrou um caminho.
Precisamos, primeiro, ver tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos.
Bora para a meca da indústria fonográfica Yankee, Nashville.
Visitei as gravadoras, entendendo, né, todo o processo deles lá, todo o modelo que eles desenvolviam.
De volta ao Brasil, ele chacoalhou a árvore de contatos da indústria do áudio nacional e, algum tempo depois, estava gravando com o Cats Barnea. E assim, se produção era o problema não ia existir mais. O Paulinho Macuco contou os detalhes dessa gravação para o Matheus.
Pela gravadora New Voice, que era Domingo, vocalista dos Incríveis. Fomos para o Transamérica, o melhor estúdio da América do Sul, com a produção do Zorro, que era um produtor de Elis Regina e tal. Ele também era técnico. E aí gravamos o primeiro vinil.
Aí, disco pronto, era hora de pensar no local do lançamento. Eles começaram a se planejar para fazer o show no Palace, uma casa bem tradicional da época. Mas o Cats Barnea era uma banda diferente. Parte do charme deles estava justamente na estranheza que afastava o perfume adocicado de caretice das bandas religiosas tradicionais.
Só que a gente estava ainda passando ali na frente do Shopping Mirapuera, tinha um circo enorme.
Circo Garcia.
Circo Garcia, apresentando os artistas do Festival Mundial do Circo. Russos, americanos, chineses, mexicanos, argentinos, colombianos e muito
Garcia,
mais.
Garcia, tinha leão, tinha tigre. Falei, cara, vamos lançar no circo. Aí lançamos no circo, lotou o circo. Ficou gente do lado de fora. Isso é uma loucura. Me desdobrava pra ser um cara legal.
Já não tô normal. Cansado da paz clássica que o mundo dá. E aí? Disco devidamente gravado e lançado, o Antônio Abudi já tinha resolvido dois dos problemas apontados pelo executivo da Globo. A qualidade técnica, que tinha se profissionalizado, e o gênero musical, que tinha se despido dos ternos beges da caretice. Faltava mostrar que eles tinham público. E para isso, eles passaram a trabalhar em duas frentes. Em uma, investiram no material de divulgação.
Tinha um grande amigo meu, ele faleceu. Foi o primeiro diretor do Fantástico na Globo. Ele foi o cara que inventou o video show.
Ronaldo Cury.
Eu liguei para ele, ele já estava na TV Manchete fazendo o programa de domingo. Eu falei, pô, vim para São Paulo, gente. Vamos gravar uma banda muito louca que surgiu para a gente tentar fazer, não um clipe, mas um vídeo publicitário de um minuto para chamar para esse evento. O nome do evento era O Som Que Te Faz Girar. Ele pegou o avião, veio, e a gente levou o Cats Barnea para o Parque do Ibirapuera. E fomos gravando as cenas mais loucas, porque eles eram muito, né, descontraídos, muito quebra-gelo total. E a gente foi gravando e tal, editamos.
A resposta a esse material veio como que um atestado prévio de sucesso.
Porque a própria Rede Globo abriu para vincular de graça.
E aí tinha um segundo caminho, expandir o público dos shows. E para isso, eles precisavam sair do circuito evangélico, precisavam ocupar espaço na noite. E aí eles contaram com mais um clichê no roteiro dos grandes sucessos musicais. A sorte. Porque na época, o rock nacional estava mais perdido do que cachorro em dia de mudança, melancolicamente investindo em gravar covers, imitações de bandas gringas.
A gente tem uma moda de bandas cover muito forte ali naquele momento.
O jornalista Ricardo Alexandre de volta.
Paulo Ricardo, ele faz um projeto cover do Genesis, faz o Peter Gabriel. O Edgar Scandurra tinha um show de Monkees. Nessa época, eu me lembro com uma clareza, uma nitidez da manchete, capa da Ilustrada, que era: cachê do YouTube cover é maior do que o do Nenhum de Nós.
Com isso, as casas noturnas que tinham sido criadas no auge do rock nacional estavam sendo subaproveitadas.
E uma das casas noturnas que foi criada para receber a geração de bandas de rock e já não tinha grandes bandas de rock para programar, tampouco bandas novas que atraíssem público naquele momento, foi o Dama Shock.
Dama Shock era uma casa mais rock pesado, era mais hard rock, né? O nome, Dama Shock.
Isso acendeu a lampadinha do marketing na cabeça do Antônio Abud e ele foi atrás da direção do Dama Shock.
Eles falaram: pô, mas o que você quer fazer aqui? Eu mostrei para eles os clipes lá dos Estados Unidos que a gente tinha trazido, super lindos, produzidos, as músicas também. Eu falei: existe essa manifestação no Brasil.
O pessoal do Dama Shock olhou aquilo e, no melhor estilo, para quem não tem nada, metade é o dobro, falou: beleza, que dia vocês querem?
Eu falei: qual dia que vocês não têm show aqui? Eles falaram: segunda, terça e às vezes quarta. Eu falei: então vamos fazer o Terça Gospel no Dama Shock.
Para completar, o Abud conseguiu o apoio cultural do Jornal da Tarde e da Eldorado, que veicularam anúncios da Terça Gospel no Dama Shock.
As circunstâncias são a mãe do sucesso ou do fracasso de tudo, né?
Normalmente os eventos eram no final de semana, a gente fazia tudo no começo, ou seja, pegava todo mundo com a mente limpa. A Bud fez um marketing legal e tal. Pô, já de cara já encheu, entendeu? E era pago, esse já não era grátis. E aí começou a vir outras bandas, surgirem outras bandas pra tocar, que tipo, Oficina G3, o Resgate, o Rebanhão vinha do Rio de Janeiro, Catedral.
Aí veio um turbilhão. 4 ou 6, eu não me lembro, páginas na Veja Nacional, veio jornais, nova tribo se reúne no Dama Shock.
E com o sucesso nas igrejas e nos clubes, somado à divulgação na mídia tradicional, o Cats Barnea em particular e o gospel como um todo chegaram à etapa final do sucesso fonográfico do século XX. As rádios.
A gente apresentou um projeto para uma rádio de São Paulo.
O Antônio Abud contou que eles entraram na reunião para pedir uma hora semanal de espaço para música gospel.
E nós saímos dessa reunião com 10 horas por dia, porque a rádio comprou o projeto. Aí a revolução não foi só em São Paulo, foi no Brasil.
Aí nós começamos a viajar pelas principais capitais. Então era muita gente. A gente não tinha uma mídia para cobrir a gente, como é a música gospel hoje, e com essas redes sociais. Então, por exemplo, a gente foi tocar em Manaus, tinha 6 mil pessoas na praça. Ia tocar em Belo Horizonte, era não sei quanto. A gente já era, digamos assim, estrelas do rock, mas ninguém sabia, mas enchia os lugares.
E aí, de repente, eles estavam dividindo o palco com nomões do rock nacional.
Um dia teve um evento que não era da Terça Gospel, mas esse evento, por a gente estar tocando lá, a casa resolveu chamar a gente. Mas esse evento tocou o Ira, tocou o Gueto, tocou Supla, Zero, Violeta de Outono, o Cats Barnea. E aí foi super legal essa noite. Tocamos, foi, porra, show, é demais, entendeu?
A cabeça do Abud e do Estevam Hernandes era muito diferente da cabeça dos pastores, dos missionários que vieram antes deles. Eles eram pessoas que não tinham medo do mercado e não tinham medo de se parecer com o mercado. E eles inventaram uma coisa, o que eles realmente inventaram e que foi copiado, ou pelo menos serviu de inspiração para todo mundo que veio depois, rock ou não, foi a ideia de produto. A capa do nosso disco não pode ser uma foto de banco de imagem. A gente precisa ter um designer. O nosso show precisa ter impacto visual. Você precisa cortar o cabelo de um jeito bacana. E eu acho que isso é uma coisa que o rock ensina, que não é só música. Que o rock é o pacote. Como já dizia o Humberto Gessinger, né? O que é rock and roll? os óculos do John ou o olhar do Paul? Eu diria que rock and roll é mais do que isso até. É a roupa do George, a cítara do George, é o bom humor do Ringo, é a calça do Robert Plant, o sumiço do Pink Floyd, substituído por iconografia. É o fato do Led Zeppelin não ter crédito nas capas dos discos. É um mundo muito fértil para o imaginário. O rock se permite a isso.
Nesse momento, você, minha ouvinte roqueira, está aí escutando esse episódio como se ouvisse a clássica história de sucesso de mais uma banda de rock. Mas o Cats Barnea não era só uma banda de rock. E a Igreja Renascer não era só mais uma gravadora. O objetivo da Renascer, como de todas as igrejas pentecostais, era evangelizar, conquistar espaço.
E eles entendem perfeitamente que o rock é propício para essa comunicação para além da música. E eles usam de toda essa comunicação para colocar em prática um plano que já era ancestral, que é de alcançar o jovem com música jovem.
O rock foi uma forma de quebrar a caretice, de levar alguma ideia de transgressão para o ambiente controlado do culto.
Chegam os caras com cabelo de tudo quanto é tipo, com brinco, com piercing, com camiseta, né, escrita Jesus.
A Igreja Renascer, com um tiquinho de influência do Paulinho Macuco, outro tiquinho do Antônio Abude, percebeu isso como nenhuma outra. E começou a olhar para os talentos.
Igual o futebol no Brasil, tem muita gente que se destaca violentamente, mas tem muita gente que tem o mesmo talento de um Neymar, de um outro jogador especial, e acaba, na realidade, não tendo a oportunidade, não tendo a chance.
A metáfora do futebol, usada pelo Antônio Abude, não está aqui à toa. Tem um boato bem famoso no meio evangélico de que o Estevão Hernandes fazia um trabalho de olheiro em igrejas menores para atrair novos músicos para Renascer. E ainda que essa atuação direta do Estevão Hernandes esteja no campo das lendas urbanas, o fato é que a Renascer semeou tanto que começou a faltar nome para batizar as bandas novas. O melhor exemplo disso vem do Oficina G3, um dos grupos de rock com mais CDs vendidos entre os anos 90 e 2000 e a única banda gospel a tocar no Rock in Rio em 2001.
A gente que deu o nome de Oficina G3 junto com a banda, porque a banda era conhecida como G3, porque era o grupo 3 de uma igreja. Então a gente falou, não dá para botar num cartaz, banda G3. Então, Oficina, né? Oficina da Alma, Oficina e tum, nasceu o Oficina G3.
Somos como navios imperiais, a serviço do nosso rei. Passos de guerra, onde só a ele não há tempo
para... Para Renascer, e depois para outras igrejas, a música era um grande pires de mel sonoro. O soft power que ia dar a Jesus acesso direto aos corações e às mentes da juventude pelo caminho mais curto. Os ouvidos. A Renascer investiu pesado nessa ideia. Em 1991, lançou o festival SOS da Vida, que trazia artistas internacionais e nacionais para shows gratuitos em São Paulo com arrecadação de alimentos. A terceira edição, em 1993, levou quase 100 mil pessoas para o estádio do Pacaembu em dois dias de evento, que foram até transmitidos no compacto no domingo à noite na TV Manchete. Ainda em 93, a Bispa Sônia criou o Renascer Praise, um grupo coral claramente inspirado na tradição gospel norte-americana. O primeiro disco do Praise, que contou com a participação roqueira do Cats Barnea, do Oficina G3 e da banda Resgate, foi produzido por ninguém menos do que Rick Bonadio, um dos principais produtores musicais da história do Brasil. Num domingo de fevereiro, por volta das 6 da tarde, o Matheus Marcolino chegou na sede da Igreja Renascer, no bairro da Moca.
Débora, tudo bem?
Ele foi até lá justamente para conferir uma apresentação do grupo Renascer Praise.
A Claudinha falou que você veio para assistir o Praise, né?
Isso, isso.
Era o culto de Santa Ceia, o mais importante para os evangélicos, Então, além da banda, a noite contou também com a apresentação do casal Hernandes. A igreja estava estrumbada de cheia e o Renascer Praise cantou 5 músicas. Hoje, o Renascer Praise é uma das bandas evangélicas mais bem-sucedidas do Brasil. Desde 1993, lançou 25 álbuns. Em 2004, o grupo gravou um álbum ao vivo no estádio do Pacaembu, que teve proporções épicas. A plateia tinha 50 mil pessoas e assistiu a um coral de 9 mil vozes. Na última virada cultural, a Prefeitura de São Paulo desembolsou R$200 mil para que eles cantassem num palco de música religiosa. As apresentações do Renascer Praise são impecáveis. Ninguém desafina, ninguém sai do compasso, o som é uniforme, a iluminação é grandiloquente na medida. Ao mesmo tempo, são apresentações radicalmente diferentes das do Cats Barnea. E faz sentido. O Praise não é um grupo de rock. E se a gente fosse ser purista, dava para argumentar que o Cats Barnea não é um grupo de gospel. Porque a verdade é que quando registrou o nome gospel e em paralelo ajudou a colocar a fábrica de talentos da Renascer em marcha, o bispo Antônio Abude criou uma baita confusão.
Eles têm muito orgulho dessa sacada.
Ricardo Alexandre.
E talvez pela consciência de que eles conseguiram coisas que eles não conseguiriam se eles não usassem o termo gospel. E talvez eles tenham motivos para se orgulhar disso, realmente. Mas falando como um jornalista de música, a confusão que isso causou foi inacreditável, né? Porque não é gospel, isso não é gospel. É muito difícil você explicar uma Mahalia Jackson. One of these mornings you gonna rise up singing. You're gonna hide your way home, take to the sky. But till that morning, nothing will hold. Ou você dizer que you can't always get what you want é um gospel, quando as pessoas falam, não, gospel é a Cassiane. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia. E a coisa foi desdobrando até que gospel se transformasse num target, né? Num pacote, num circuito. E hoje o uso do termo gospel não tem nada a ver nem com o gospel americano, e nem com o gospel da Renascer. É uma abstração, né, que diz respeito a uma mistura de acessórios, de palavreado, de postura, de circuito, inclinação ideológica. É uma grande confusão.
Para mim, um bom jeito de pensar essa confusão de termos é traçar um paralelo com o pop. No Brasil, o gospel é a música pop evangélica. Os caras do rock entraram ali no começo para dar o primeiro empurrão técnico e criativo, trouxeram aquela sujeirinha de noite e madrugada, atraíram a juventude para o grande pires de mel. E quando o trabalho deles estava feito, o capitalismo evangélico deu um tapinha nos ombros cobertos de couro e rebites e disse: valeu, galera, a gente assume daqui.
E esse começo nosso foi super importante para o que é hoje. Se não fosse isso, não teria rolado. Se não fosse o festival do SOS da Vida, a Marcha para Jesus, não teria o que é hoje. Sem sombra de dúvida.
A primeira Marcha para Jesus aconteceu em 1993 e reuniu cerca de 200 mil pessoas numa caminhada até o Vale do Anhangabaú. O Renascer Praise, que estava no ano de estreia, se apresentou no evento.
O impacto é profundo.
Em 2009, 20 anos depois daquele encontro entre o Antônio Abude e o Paulinho Macuco, foi criado o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Em 2025, o Dia Nacional da Música Gospel.
Música
entre aspas, evangélica, sempre foi uma usina.
Uma usina que, de novo, não tem a ver com música. Ou não tem a ver só com música. Tem a ver com evangelização, com ocupar espaço. E a gente não tem como estimar o tamanho do poder dessa usina, mas pode dizer sem medo de errar que as turbinas sonoras movidas por ela ajudaram a energizar as redes evangélicas espalhadas pelo país. Nas últimas décadas, o protestantismo cresceu mais do que qualquer outra religião. No censo de 1980, só 6,6% dos brasileiros se diziam evangélicos. Em 2000, esse número saltou para 15,4% da população. Quer dizer, enquanto a população cresceu 40%, o número de evangélicos cresceu 235%. Segundo o último censo, de 2022, hoje as pessoas que se dizem protestantes são quase 50 milhões, ou 27% da população total. O casal Hernandes ficou milionário. Ainda nos anos 90, eles criaram a Gospel Records, que abrigou Cats Barnea, Rebanhão, Oficina G3, Resgate, o Renascer Praise, além de cantores solo como Soraya Moraes e recém-convertidos como o sertanejo e futuro deputado federal Marcelo Aguiar. Em 2013, a Forbes estimou o patrimônio do casal em 65 milhões de dólares. Hoje, mais da metade dos canais da TV aberta são religiosos, em grande parte evangélicos. A própria Igreja Renascer tem uma emissora, a Rede Gospel. Levantamentos do setor fonográfico apontam que o gospel representa 20% do mercado fonográfico brasileiro. Em 2024, 2 dos 10 clipes mais assistidos no país foram de artistas gospel. E hoje, quase 40 anos depois de ter chegado temerariamente doidão na casa de dois pastores, o Paulinho Macuco olha para o monstrengo que ajudou a criar com um sorriso amarelo.
As músicas tinham mais poesia, mais Jesus Cristo na parada, entendeu? Como hoje, por exemplo, me dá meu milagre, me dá aquele que fica pedindo a Deus o tempo todo as coisas, entendeu? Assim, aquela coisa, parece música sertaneja, aquela coisa deprimente, assim, não é isso, não. Entendeu? É pra frente, é o rock levando, o cara, pô, é isso, pá, gente, que novidade. Você faz uma música que nem o Chico, que parece um mantra. Uma vida pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida pouco pra te amar, me dá. Eu não estou criticando o músico toca o que ele quiser, mas se faz uma música, se fica viajando, e aquela lamentação braba, eu acho que isso não é uma coisa legal. Você tem que, na minha opinião, você tem que fazer uma coisa mais profunda. Senão fica mais uma autoajuda do que levar a transformação interior.
Por outro lado, o Paulinho Macuco estava ciente da missão desde o começo. Entendia que o propósito era espalhar a palavra. E essa missão tem sido cumprida com louvor.
Se tem 50 milhões de evangélicos, só melhorou. O que importa a forma que você leva a palavra de Deus, o que importa é que as pessoas conheçam Jesus, que ele aceite você. É isso que importa.
Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 154 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Simone Crosetti e eu estou falando de Curitiba, no Paraná. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A reportagem e a edição de áudio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a direção e a sonorização são do Tomás Chiaverini. Agradecimento especial a Sérgio Martins.